Acontece que não só é falso que Portugal seja o terceiro país mais seguro do mundo, como os casos de criminalidade e criminalidade violenta se sucedem no nosso país. Ainda recentemente fomos confrontados com inúmeros casos de crimes violentos e graves, muitos deles praticados por gangues organizados envolvendo menores. Muitos destes crimes envolvem armas de fogo, terminam em mortes e geram grande alarme social. Noutras ocasiões, este tipo de violência ocorre em espaços frequentados por milhares de famílias, como foi o recente caso no centro comercial em Almada, onde uma criança de 5 anos foi baleada. Ao mesmo tempo, as chamadas no-go zones multiplicam-se, havendo bairros onde a polícia não consegue entrar, a não ser quando recorre às suas unidades especiais e mobiliza numerosos contingentes. Também a violência contra polícias é uma marca destes grupos, filmando-se em muitas ocasiões a insultar a polícia, quando não a agredir os agentes. Por outro lado, o número de efetivo nas forças de segurança tem vindo a baixar de forma consistente, com a PSP a situar-se atualmente abaixo dos 20 mil polícias. A contrastar com este retrato do país, temos o relatório anual de segurança interna, que nos indica, por exemplo, que a criminalidade violenta e grave tem vindo a diminuir. Ora, temos menos polícias para reprimir o crime e, apesar disso, o crime diminui. É nisto que o PS quer que acreditemos? Lamento, mas esta ideia que todos os anos é publicada, que a criminalidade diminui, não é consistente com as notícias que todos os dias nos chegam a casa. Alguma coisa não está certa. Ou os relatórios estão a ser manipulados, ou os números são fabricados, ou então trata-se de fake news. Perante estes acontecimentos de violência extrema, há que tentar compreender o fenómeno. E compreendê-lo implica analisar, sem preconceitos ideológicos, que grupos são estes, que rivalidades têm, o que os move e qual a sua origem. No fundo, o que os leva a viver à margem da sociedade e a ter estes comportamentos põe em causa a convivência social e a segurança de todos. Os portugueses têm o direito a ter esta informação e ela é essencial para a resolução do problema. É por isso que vamos pedir ao Parlamento que faça uma investigação séria através de uma comissão de inquérito sobre os RASI que têm vindo a ser publicados. Sem queremos lançar suspeitas infundadas sobre nenhuma entidade, é importante sejam identificados os seus autores, a metodologia que tem sido utilizada e a sua divulgação, investigando também se o Governo tem tido alguma interferência na produção destes relatórios ou não. Nomeadamente, qual é o papel que os vários ministros da Administração Interna têm tido na produção destes relatórios e se tem ou não havido manipulação da informação? Não é por negarmos um problema que ele deixa de existir. Antes, pelo contrário, é meio caminho andado para não o resolver. Obrigado.
Tem agora a palavra para continuar a apresentação dos dois pontos da Ordem de Trabalhos, o Sr. Deputado Jorge Frazão.
Fui eu que escrevi mal.
Pedro Frazão. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Temos de saber o que anda a exterminar e o que exterminou os portugueses em Portugal. Pedimos aqui a criação de uma comissão eventual de inquérito sobre o excesso de mortalidade em 2020 e em 2021. Em 2020, a própria DGS identificou 6 picos de excesso de mortalidade ao longo do ano, dizendo que a Covid-19 só explicava 2. O Sr. Bastonário dos Médicos disse que 2020 foi um ano negro, cito, no acesso aos cuidados de saúde, mas que o pior ainda estava para vir. Ficou, aliás, demonstrado que houve mais 14% de mortes face à média dos 6 anos anteriores, mas que a Covid-19 apenas terá sido a quarta causa de morte mais frequente, com apenas 5,9% de todas as mortes. Em 2020 também existiram mais 1.600 óbitos do esperado por doenças cardiovasculares e no conjunto da União Europeia, também ela com picos de excesso de mortalidade, mas apenas entre os 20% e os 40%, enquanto em Portugal o pico de mortalidade chegou aos 60,5%. Mais grave do que isso, esta situação aprofundou-se e continua a aprofundar-se em 2022. Em 2022, há 100 anos que não existia registro de 10 mil mortes por mês, e isso aconteceu nos 7 primeiros meses deste ano de 2022. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, 2020 e 2021 foram dois anos, relembrem, que o Governo e o Presidente da República nos pediram para ficar em casa, pediram-nos para abrir mão da nossa liberdade, para salvar vidas e para salvar o SNS. As pessoas acataram o que o Governo disse e ficaram em casa. O Governo pediu para todos nos vacinarmos. Todos nos vacinamos. Os portugueses cumpriram tudo o que lhes foi pedido. Por vezes, até com uma passividade extrema, digo eu. E, na verdade, salvou-se o quê, senhores deputados? Na verdade, as pessoas morreram muito mais e, neste momento, têm menos cuidados de saúde. Depois do tanto que nos foi pedido, chega a hora do Governo responder perante os portugueses. Ou o Governo não se importa com as vítimas do SNS ou com a morte dos portugueses. Quero fazer aqui um à parte e quero dizer que, de facto, o Governo não se importa com a morte dos portugueses, como não se importa com o Luís Dias, que está ali em cima. O Luís Dias é um agricultor lesado pelo Estado, está no sétimo dia da sua terceira greve de fome em menos de um ano e ninguém foi falar com ele ainda, nem a comunicação social, nem o Governo, nem os senhores deputados. Tenham vergonha. A verdade é que para muitos, muitos portugueses, foram mentira as frases de propaganda como vai ficar tudo bem ou ninguém fica para trás. Passámos a final do melhor SNS do mundo para termos profissionais de saúde pouco resilientes. Acham, senhores deputados do PS, que o colapso da saúde é culpa dos médicos e dos enfermeiros? Acham que eles estão mesmo a boicotar o Governo e a colocar em risco a saúde dos portugueses numa cabala concertada contra o PS e contra o Governo? É que se é esse o nível de alucinação a que chegaram, parece que o Bloco de Esquerda já conseguiu legalizar as drogas e eu ainda não tinha percebido nada. Portanto, os portugueses têm o direito de saber porque se está a morrer em Portugal. Compete ao Parlamento escrutinar os atos do Governo e as comissões parlamentares de inquérito são o instrumento mais adequado para esse fim, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Peço desculpa pelo meu erro. O Sr. Deputado Pedro Frazão tem uma pergunta por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para lhe formular essa pergunta, esse pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, tem poucos segundos para responder e agradeço que a resposta até fosse sim ou não, porque é uma pergunta muito direta que lhe irei fazer. Há uma movimentação nas redes sociais que indicam e sugerem que este pico de mortalidade advém da vacinação contra a Covid-19. E eu pergunto-lhe muito diretamente se o seu deputado, se o Chega, considera que este pico de mortalidade advém da vacinação contra a Covid-19. Muito obrigado.
Está feito o pedido de esclarecimento para responder, se assim for a sua intenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vejo que conseguiu inspirar e expirar, mesmo olhando para o nosso grupo parlamentar muito maior que o vosso, mas vou-lhe responder que este grupo parlamentar não pede comissões de inquérito com nenhum preconceito sobre o que se vai lá discutir. Nós não temos nenhum preconceito ideológico, ao contrário da vossa bancada. O que nós queremos é chamar ao Parlamento os especialistas para que respondam lá para casa, para os portugueses, que raio é que está a matar os portugueses. E isso é que não pode ser. 2020, 2021 e agora 2022 estão a ser anos em que a sobretaxa de mortalidade é enormíssima para além das mortes não Covid. E isso tem que ser esclarecido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora às intervenções. Temos inscrito, só temos ainda uma inscrição da Iniciativa Liberal, que em boa verdade são duas senhoras deputadas, e como só temos duas inscrições da Iniciativa Liberal, estou tentado a dar a palavra. Peço desculpa. O que eu tenho aqui é a inscrição da Iniciativa Liberal, as senhoras deputadas Patrícia Gil Vaz e a senhora deputada Joana Cordeiro. Então, damos a palavra à senhora deputada Gil Vaz para uma intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Segurança interna, mais uma área em que o Partido Socialista exibe a sua incompetência. Poderíamos desenrolar aqui mais um papiro de políticas, desinvestimentos e cativações que nos últimos 7 anos resultaram em esquadras fechadas, descontentamentos operacionais, deficientes condições materiais, equipamento obsoleto e um sentimento de insegurança crescente que o PS procura esconder, pois sabe que as tensões sociais são fruto das suas políticas de empobrecimento. Seria possível também mencionar o número de efetivos policiais que tem vindo a diminuir ano após ano e cujos planos de compensação têm falhado sucessivamente. Só no país em que realmente algo não está bem é que poderia ser possível imaginar avançar-se para uma comissão eventual de inquérito por estar em causa a credibilidade dos relatórios anuais de segurança interna que o Governo apresenta à Assembleia da República. Estes relatórios deveriam ser um retrato fiel do estado atual do país quanto à criminalidade, com o objetivo de tornar possível uma comparação contínua no tempo que permita uma apreciação e uma discussão correta da evolução na segurança interna. Deveriam ser, mas não são. E porquê? Porque com o PS há sempre um mas. O relatório é elaborado com total liberdade pelo Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que está na direta dependência do Primeiro-Ministro e que pode escolher a metodologia, os dados e a compilação deste documento de apresentação obrigatória à Assembleia da República. Portanto, parece-nos legítimo pensar que este Parlamento, enquanto órgão escrutinador do Governo, deveria ter o total conhecimento dos critérios que são utilizados para a compilação e elaboração do RASI. Bem sei que o Sr. Primeiro-Ministro até se arrepia quando ouve a palavra escrutínio. Até agora tem conseguido que o PS inviabilize audições, mas tem que se habituar que, enquanto a Iniciativa Liberal estiver presente neste Parlamento, a vossa maioria absoluta não será uma maioria do quero, posso e mando. Chegou o momento do Governo prestar contas ao Parlamento relativamente à execução do RASI, disponibilizando os dados internos que dispõem relativamente à elaboração deste documento. Assim, como este Governo já mostrou várias vezes que os portugueses não podem confiar no que diz, e dada a excepcional importância que o RASI assume para a confiança nacional e internacional do Estado português, votaremos favoravelmente esta comissão eventual de inquérito. É preciso que os nossos governantes tenham um pingo de decência para perceberem que são as vossas políticas que estão a levar este país para um buraco sem fundo. No que depender da Iniciativa Liberal, o RASI não será mais um documento de propaganda do PS. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra em nome do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, estamos a debater um ponto com várias comissões de inquérito propostas pelo Chega. Fossem mais debateríamos. Na verdade, elas não interessam para nada, porque percebemos nas intervenções, até se inventou uma nova comissão de inquérito sobre a agricultura, enxertada agora em época de outono. Vá lá, pode ser que dê algum fruto agora no virar do ano. Percebe-se que nenhuma delas serve para absolutamente nada, a não ser para a chicana política. Alguém acha que a Terra é redonda? Vamos então, em nome da abertura ao diálogo, fazer uma comissão de inquérito. Será que o céu é azul? Alguém acha que ele é cor-de-rosa? Vamos fazer uma comissão de inquérito. Será que vivemos numa simulação de computador? Bem, não temos certezas, vamos fazer uma comissão de inquérito. É o Chega a falar para o seu público-alvo, cada vez mais afunilado, cada vez mais pequenino, e por isso é que não sabe dizer outra coisa. Veja-se esta curiosidade. Sobre impunidade, vamos fazer uma comissão de inquérito para ver a impunidade que existe e que não é vista no RASI. Ora, há um deputado que a vítima foi aparentemente vítima de violência na reunião do seu grupo parlamentar, ninguém declarou à polícia, não houve nenhuma investigação, não foi desmentido, mas afinal, a julgar pelas notícias dos jornais, liberte-se, Sr. Deputado Miguel Ribeiro, liberte-se, emancipe-se, porque se a julgar pelas notícias devia ser levado a sério. Abra-se uma comissão de inquérito, cuidado, Iniciativa Liberal. Abra-se uma comissão de inquérito, tirar o Chega não tarda nada, pelo tal arraial popular que a Iniciativa Liberal fez. Será que não houve ali um pico de mortalidade também? também, ou pelos jantares de campanha do Chega, sem nenhum tipo de distanciamento social? Será que também não houve um pico de mortalidade por aquilo? Bem, é uma anedota.